Escola Virtual José Álvares de Azevedo, um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Cursos, palestras, depoimentos, a cultura, a informação, o conhecimento, difundidos e socializados em nome da cidadania.
Palestra Segurança no Windows. Palestrante Fernando Zamboni. Data 23 de agosto de 2011. A palestra do nosso companheiro Fernando Zamboni sobre a segurança no Windows. Então, eu queria, em nome da minha equipe da Escola Virtual, agradecer ao Fernando por ter se proposto dessa palestra para a gente e agradecer já os presentes e deixo as palavras com o nosso amigo Fernando Zamboni para ele falar mais ou menos como é que ele quer encaminhar a sua palestra. Eu sugiro que ele dê a palestra e no final libere as perguntas.
Ok, em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, né? E antes de qualquer coisa, nós vamos fazer o seguinte: eu vou falar algum tempo, talvez uns 50 minutos, uma hora. E como esse assunto é muito complexo, depois disso eu vou abrir espaço para perguntas e aí a gente segue com o que eu puder responder das perguntas. Ok. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro por que eu estou falando especificamente de segurança no Windows. É pelo seguinte: exceto do Windows 7 em diante, talvez o Vista também, o sistema Windows era completamente aberto, não havia nenhum tipo de ferramenta, tá, que pudesse garantir a nossa segurança quanto a spyware, vírus, port scanners e outros hackeamentos e outras vulnerabilidades da internet. Tá? Além disso, a maioria das ferramentas de invasão, de espionagem e etc. são desenvolvidas para rodar justamente no sistema Windows e sistemas compatíveis, porque tem uma maior demanda de usuários, né, digamos assim. Então, é por isso que eu escolhi o tema segurança no Windows e não segurança na internet no geral. Mas, em alguns aspectos, especialmente quando eu falar de firewall, que vai ser daqui a pouquinho, vai ser a primeira coisa que eu falar, eu vou abranger, digamos assim, mais do que só o sistema Windows, tá? Então, só queria deixar isso claro. Foi esse o motivo pelo qual eu escolhi falar de segurança no Windows, tá? E, aliás, eu vou comentar alguns programas e alguns sistemas de segurança do Windows 7 e vou cair de pau em cima deles também daqui a pouco. Bom, vou começar. Você sabe que desde a criação da internet, principalmente desde o momento em que a internet se tornou pública, vem se aprimorando cada vez mais a segurança para que o usuário possa ter a sua privacidade, mas ao mesmo tempo vem se aprimorando também mais e cada vez mais as máquinas invasoras, seja da forma que for. Então, o que acontece? Por exemplo, um banco que usa a tecnologia SSL, só comentando por cima, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, realmente não é possível, ou é praticamente impossível, se decriptar o protocolo que sai da máquina do usuário e vai para o banco com login e senha dele e tudo que ele está fazendo lá. Porque até o usuário chegar a usuário, até o hacker chegar à tradução daquilo, já vai ter se passado 10 anos e a gente já vai ter trocado senhas e tudo mais. Mas o que, que se pode fazer? Simplesmente se instalar um spyware na conta, na máquina do usuário, e pronto. O hacker pega a senha dele e faz o que quiser na conta dele, e de repente ele acorda de um dia para o outro sem dinheiro, simplesmente porque deixou um keylogger instalado dentro da máquina, e esse keylogger mandou a senha para sabe-se lá eu quem usar, sabe-se lá de que forma. Bom, segurança na internet, então. Para garantir a segurança na internet, tá? Ninguém garante a segurança, ninguém está seguro na internet, ainda mais no sistema Windows com um antivírus. Bom, então, o que, que acontece, gente? Não adianta pensar que tu instalando um antivírus no teu computador, ainda mais hoje em dia, tu tá seguro contra vulnerabilidades da internet. Por quê? Quando se fala de segurança da internet, a segurança na internet engloba vários tipos de proteção, não apenas proteção contra vírus de computador. Hoje em dia, segurança na internet engloba algum hardware específico, tá, que seja firewall, tá, e esse firewall faz diversas coisas, já vou falar sobre isso, esse firewall via hardware. Engloba um firewall via software na máquina local também, tá? Engloba um programa para proteção contra spyware e adware, tá? Além de outros códigos maliciosos como keyloggers, por exemplo, e engloba um bom antivírus. Para começar, a gente vai começar falando sobre firewall. O firewall... existem duas modalidades de firewall, tá? Como já falei brevemente. Uma delas é um hardware que garante a proteção contra port scanners, que garante a proteção contra ataques de DOS e alguns outros tipos de ataque também na rede local. Esses ataques da rede local geralmente são usados para decriptar pacotes ou para fazer tipo sniffers, por exemplo, que pegam seja lá o que for que está rodando e vai tentar interpretar aquilo para saber o que está se passando pela rede e o que ele pode pegar para usar. Tá, então, essa é a função do firewall interno, do firewall via hardware. E como é que se obtém? Geralmente, as empresas compram, adquirem de uma forma ou de outra, um equipamento desses, tá, separado, mas existem também, no caso dos usuários domésticos, que nem nós, a maioria dos modems, esses modems que a gente compra para ADSL, ou mesmo alguns roteadores, tem o seu próprio firewall que faz o básico dessas proteções que eu estou falando. Proteção contra DDoS, contra port scanner, etc, etc. Detalhe que quanto mais proteções a gente ativar na internet da gente, mais restrita ela fica quanto a programas que precisam de portas específicas para recursos específicos, como por exemplo o Enuli, né, que precisa acessar o próprio endereço IP do usuário, da internet do usuário e duas portas específicas, né. Então, o primeiro quesito para definir qual o nível de segurança da internet que o usuário vai investir é justamente definir o que, que ele vai usar. Tá? Se ele vai entrar em muitos sites sigilosos, como que exija, digamos assim, uma certa proteção a mais, mas ele não vai usar P2P, ele não vai usar alguns programas de voz sobre IP e etc. Ele pode definir um grau de segurança extremo. Se ele vai usar esse tipo de programa, ele pode definir um grau de segurança maior, mas criar regras, ou ele vai ter que definir um grau de segurança mais baixo, né? Então, o primeiro quesito para definir o grau de segurança da tua internet é o que tu vai usar nessa internet. E detalhe que conta bastante é o seguinte: a gente não tem como... como é que eu vou dizer? A gente define o grau de segurança da internet num determinado momento, e a gente pode, obviamente, alterar aquilo quando necessário, mas a alteração implica na segurança de todos os computadores conectados a essa rede, seja como for, tá? No caso dessa alteração no firewall principal. Depois, o segundo módulo, digamos assim, que é um pré-requisito para uma segurança razoável na internet, é um firewall instalado na máquina. Eu vou dizer uma coisa para vocês: existem hoje em dia uma série de programas open source, firmware e etc., para Windows mesmo, tá? E mesmo para Linux. Para Linux então nem se fala, existem programas ótimos. O próprio IPTables é incluído no próprio sistema, mas existem outros também que a gente pode usar para garantir uma proteção maior na nossa máquina. Tá. Por exemplo, o Zone Alarm, por exemplo, o que era antigamente o Seagate Personal Firewall, que agora não existe mais. É uma pena, porque era bom. Quer dizer, não existe mais. Existe, mas foi descontinuado. Mas um dos mais famosos é o Zone Alarm. Tá. E esses programas vão garantir que a nossa máquina fique mais segura. Por exemplo, o que eles vão fazer? Se algum programa desejar acessar a internet, que não tiver na lista dele lá de permitidos, o firewall vai abrir uma caixa mostrando tal programa, quer acessar tal site. O que você quer fazer? Permite, nega ou cria regra para esse programa. Aí tu pode escolher lá se tu quer permitir totalmente, liberar o uso total da internet por esse programa. Se tu quer negar, esse programa não vai acessar a internet, não importa o que ele faça, ele não vai acessar a internet. Ou se tu quer criar uma regra, tipo, por exemplo, esse programa vai consultar informações da internet, mas não vai abrir para que consultem ele através da internet. Enfim, para isso serve o firewall instalado na máquina, tá? Para que a gente tenha uma proteção razoável quanto a intrusões e port scanners e coisas assim, é importante que a gente tenha os dois tipos de proteção: o firewall na rede e o firewall na máquina. Quando se fala em segurança na internet hoje em dia, existe uma febre que deu muita dor de cabeça para os usuários em 2003, 2002, 2003 até 2004, que agora é um pouquinho menos complicado, mas que hoje em dia muita gente já sabe o que é um spy boot e para que serve, né? Por exemplo, estou falando usando o spy boot, existem alguns outros que são tão bons quanto, né? Mas o que acontece? Existe uma coisinha chata chamada spyware. Tá, e outra coisinha chamada adware. Tá. O que são essas duas coisinhas? Um spyware é um programa que faz espionagem, seja do jeito que for. Existem spywares que são criados para programas mesmo, tipo o Windows Media Player tem um, o GetRight tinha um, não sei se ainda tem, tá. Que são programas que enviam para o criador desse programa informações sobre como tu usa esse programa. Tá, isso, de certa forma, é uma espionagem, mas é uma espionagem mais benéfica. Só que depois de um tempo surgiram também outros tipos de spyware que não são exatamente benéficos, que são programas mesmo instalados na tua máquina para saber o que, que tu usa e o que, que tu faz dela, com intenções as mais diversas. Tá? Alguns é pegar informações pessoais, alguns é pegar, coletar nomes de arquivos para enviar para sabe-se lá qual servidor, para coletar informações sobre o conteúdo que tu tem na tua máquina. E alguns pegam até cartão de crédito, dados pessoais, etc. Outros ficam analisando o que tu tecla, o que tu clica, né? Enfim, isso é um spyware. Um adware é um programa geralmente criado junto com outro programa que fica, que mostra propagandas. Tá? Ele mostra, geralmente de tempos em tempos, alguma propaganda de alguma coisa, mas, como eu disse, existem adwares criados para o bem e adwares criados para detonar com a tua máquina, que ficam abrindo 500 janelas com propagandas também de sites tipo cassino, etc. Vocês já devem ter visto esse tipo de coisa mais de uma vez. E existe uma terceira coisa chamada Keylogger. Que o Keylogger nada mais é do que um programa que tudo que tu tecla ele armazena num certo arquivo durante um tempo e de tempos em tempos envia para um determinado servidor. Tá? E isso sim é um programa criado para espionar mesmo, que ele vai espionar tudo que tu tecla, e a intenção geralmente é pegar dados, tipo senhas de banco e outras coisas confidenciais. Então, eu defini isso para poder falar sobre anti-spyware. Anti-spyware é um programa, é uma ferramenta geralmente usada para combater esse tipo de praga, ou seja, spywares, adwares e keylogger, além de outros, né? Tipo, tem alguns trojans que alguns anti-spywares conseguem pegar hoje em dia. Tá? E esse anti-spyware, existem duas formas de usar, e obviamente destruir. E a segunda forma é semelhante a um antivírus que a gente manda verificar, e ele vai correr atrás de spywares, adwares e etc. instalado na máquina e vai tentar remover. Lembrando que a primeira forma é a mais lenta, tá? A tua máquina vai ficar mais lenta com um aplicativo que fica verificando tudo o que acontece. Mas, obviamente, ela vai ficar mais segura. Tá? É como eu disse, depende do que tu pretende fazer com a internet, o grau de segurança que tu vai definir na tua máquina. Por exemplo, eu já tive casos de usar um anti-spyware na máquina residente e tentar rodar alguns programas confiáveis, que eu sei que são confiáveis, e o anti-spyware bloquear o processo, tá? E me perguntar o que eu quero fazer com aquilo, se eu quero realmente executar aquele programa ou não. Eu tenho que botar na listinha de confiáveis lá e dizer que não, pode executar. Tá? Isso no caso do Windows. Se eu estivesse falando em segurança no Linux, aí é um pouquinho mais complexa a história e, ao mesmo tempo, mais segura, porque o Linux, o que acontece? Um arquivo executável só é executado, um script, por exemplo, só é executado no Linux se tu der permissão para ele. Tem que ser o usuário via shell mesmo, né? Ou via navegador, marcando as caixas apropriadas, que dá permissão para um arquivo ser executado. A partir do momento que tu deu permissão para ele, obviamente, aí sob tua conta de risco, claro. Mas primeiro tem que dar permissão. Então, por isso que também falar de vírus e spyware e etc. Enfim, falar de segurança em geral no Linux é um pouquinho diferente de falar de segurança no Windows, embora o Linux também tenha suas vulnerabilidades sérias em alguns pontos, tá? Mas bem menos sérias no que se pode comparar com as do Windows. Bom, e falando também brevemente sobre um outro tema antes de retornar, tema vírus e antivírus. Vírus, desde o princípio da popularização da informática, todo mundo sabe que vírus é um código evidentemente malicioso criado para destruir seja lá o que for, da forma que for. Ele é criado para destruir dados, para adulterar dados, para... Enfim, ele é criado geralmente com os mais diversos propósitos de destruição mesmo. Então, o que que acontece? Um antivírus é, obviamente, um programa que varre, detecta e tenta remover esses vírus. Só que, hoje em dia, alguns antivírus, inclusive, removem bastante spywares, adwares, etc. Tá? Principalmente os caras do mal. Tá? Mas, o que que acontece? Para escolher um antivírus bom, quais são os pré-requisitos? Antivírus que pegue tudo? Não. Existe uma coisa na informática que a gente chama de falso positivo. Falso positivo é o seguinte, a gente tem que, inclusive, quando testa um antivírus, quando a gente faz o teste do antivírus para incluir ele na máquina, um dos quesitos que tem que contar bastante é a quantidade de falso positivo que ele envia. O que é um falso positivo? Ele diz que tem um vírus e, na verdade, a gente tem certeza que não tem. A gente sabe que não tem, tá? E, obviamente, o antivírus pensa que tem, sabe-se lá por quê. De repente, o programa tentou acessar alguma porta específica, ou o programa tentou fazer alguma tarefa específica com arquivos, e aí o antivírus pensa que é vírus e dá um alerta na tua cara. Tá? Então, para escolher um antivírus bom, o primeiro quesito que se deve avaliar é justamente esse. Não é um antivírus que pegue tudo. Um antivírus que pega tudo, que fica toda hora botando alerta de vírus na tua cara, geralmente não é um antivírus bom. Um antivírus bom é o que tem o menor índice de falso positivo e o maior índice de detecção de forma correta. Tá? Detalhezinho, tá? Não sei se eu devia falar isso, até porque está transmitindo ali, mas tudo bem, eu vou falar, não interessa. Dizem que falar mal dos outros também é feio. Mas a maioria dos antivírus bons, até mesmo para Windows, hoje em dia são open source. Eu vou dizer para vocês que existe um antivírus bom, que é antivírus, anti-spyware, firewall, etc. Tudo junto. Só que para nós é uma porcaria de acessibilidade. Em matéria de acessibilidade, já ligando àquilo que eu falei no, antes de começar, sobre acessibilidade, sobre a forma que estão sendo feitos os programas, a forma gráfica que estão sendo feitos, pois ele é feito dessa forma, que é o Norton Internet Security. Tá? Ele é muito bom em matéria de segurança. Tu instala ele e um Spyboot Resident, tu tá com Spyboot Resident, que eu falo com proteção de processos e imunização. Tu tá com a tua internet relativamente segura, tá? Pelo menos o básico. Só que ele é completamente inacessível. Então, realmente, a quantidade de falsos positivos é bem baixa, tá? ele já cuida da tua segurança na internet com firewall, anti-spyware e antivírus, mas ele é bem inacessível. E isso é um baita de um problemão para nós. Bom, ainda sobre antivírus. Vocês podem ver que na internet tem uma série de... Tem o Avast, que está até hoje no mercado, inclusive como freeware. Tem o AVG. Tem o Kaspersky, não sei como é que pronuncia isso, né? Enfim, tem uma pá de antivírus que a gente pode baixar. Tem um tal de Zilia que eu também testei, tá? Agora só vou perguntar qual deles é realmente bom. Eu vou responder nenhum. Por que que nenhum? Porque todos, absolutamente todos, são bons em algum aspecto e pecam horrivelmente em outro. Tá? Tipo, por exemplo, eu não vou dar nomes aqui, né? Depois, quem quiser, entre em contato comigo em privado. Mas, por exemplo, um é muito bom em acessibilidade, mas a quantidade de falso positivo que ele envia na tua tela é imensa. É enorme. O outro é péssimo em acessibilidade. É um bom antivírus, mas... O sistema de atualização dele, a periodicidade é muito baixa. O outro é bom nos dois quesitos, tá? Mas ele deixa passar alguns adwares, alguns spywares, etc. Tá? Então, qual antivírus gratuito usar? Não sei, de preferência use uns dois, três. Compare, tá? É sempre bom ler na internet sobre um antivírus antes de instalar ele, porque ele pode inclusive remover coisa que não é para remover do teu computador, inclusive no quesito arquivos de sistema, etc. Eu sei de muita gente que já teve problema com registro do Windows fazendo referência a arquivos que precisavam ser executados e não são mais executados porque o antivírus removeu e não era para ter removido. Tá. Eu mesmo já passei por alguns casos assim. Tá. Então, qual antivírus é bom? Dos freeware que eu conheço, nenhum é 100% bom. Tem uns que são 90%, mas nenhum é 100% bom. E o Norton, que como antivírus é 95% bom, a acessibilidade é zero. Tá? É um lixo a acessibilidade do Norton. Realmente não dá para contar. Porque tem que usar cursor JAWS, tem que, enfim, fazer uma gambiarra para conseguir ler o sistema deles lá. Bom, já que falamos sobre antivírus e vírus, firewall e também spywares, adwares e anti-spywares, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, antes da gente até passar para as perguntas e tudo mais, tá? Eu pretendo, não sei como é que fica aí com o pessoal na escola virtual, tá? Mas eu pretendo organizar, se possível, um mini curso de uma ou duas aulas, se possível. Talvez três, tudo vai depender do conteúdo e da forma como eu consegui passar aquilo. Sobre isso que eu estou falando hoje. Tá? Inclusive explicando e mostrando mesmo como que a gente testa um antivírus, auxiliando a instalar, a testar a firewall, etc, etc, etc. Então, só estou deixando a ideia aí para o pessoal da escola virtual decidir e vamos ver o que a gente faz.
Uma grande ideia. Depois a gente discute com o Vascal.
Apoiado.
A gente está plenamente favorável.
Sim, sim. Muito bem. Eu não vou falar isso para deixar ninguém preocupado demais. Tá? Mas é o seguinte. Existem alguns serviços do Windows que, por si, eles já são uma ameaça à segurança se tiverem ativados da forma errada. Tá. Então, a dica que eu dou, não sabe o que está fazendo, desativa eles. Por exemplo, compartilhamento da área de trabalho, compartilhamento de arquivos e impressoras numa rede. E, obviamente, esses serviços servem justamente para compartilhar informações. Só que se a tua internet está configurada da forma errada no quesito segurança, obviamente que a gente vai ter problemas. Tá? Então, a sugestão é, sabe o que está fazendo? Deixa como está. Não sabe o que está fazendo? Desativa, se possível. Isso é outra coisa que eu vou falar no curso daí. Vou ensinar a desativar e ativar e a configurar e etc. Bom. Mas eu não quis falar isso para deixar ninguém muito preocupado, até porque para invadir uma máquina, se vocês estão conectados diretamente à internet, mesmo com firewall é possível. Mesmo com firewall local na máquina, é possível se o firewall estiver configurado com brechas. Tá? Ou se o hacker conseguir derrubar o teu firewall, o que também é possível. Também não estou falando isso para deixar ninguém preocupado. Agora, se a nossa internet estiver sob um roteador, por exemplo, e esse roteador já tem alguma segurança, aí fica mais difícil. Aí fica porque primeiro tem que invadir um roteador para depois invadir tua máquina. Tá? Muito bem. Quando eu falei de firewall, que eu passei rapidamente sobre o assunto, tá? Eu não falei de algumas das ferramentas básicas que são usadas para hackear uma máquina. Tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre elas para vocês saberem o que, que elas são, o que, que elas fazem. Vou falar sobre duas delas só. Tá? Existem uma vintena de ferramentas de hacker que se pode usar, mas eu vou falar sobre duas maneiras de atacar uma máquina. Uma dessas maneiras, a mais famosa, que qualquer lamerzinho da internet sabe, é uma coisa chamada port scanner. O que é um port scanner? É um programa que vai escaneando, digamos assim, dando ping e obtendo retorno ou não, tá, de determinadas portas da tua máquina ou da tua rede para saber quais estão abertas, quais retornam e, obviamente, são vulneráveis, quais protocolos são usados por essas portas e como se pode fazer para invadir. Aí o usuário vai lá, depois que descobre as portas que são abertas e quais protocolos, acessar, vir até o net e se diverte na máquina do cara se ele souber o que está fazendo. Tá? Ou na rede do cara. Isso é uma das formas de se invadir uma máquina e uma das formas mais usadas hoje em dia, inclusive, para se invadir uma máquina. Primeira coisa que um lamerzinho da internet, lamer é o hacker de brinquedo, digamos assim, um hacker que não sabe muito bem o que está fazendo, um hacker que não é hacker de verdade, tá? É o cara que tenta ser hacker, digamos assim. E esse lamerzinho, a primeira coisa que ele aprende é justamente port scanner. Tá? Só um minutinho.
Só aproveitando aqui, Valinheta, enquanto o Fernando saiu, lembrando as pessoas que estão ouvindo a rádio, para mandar a pergunta,
enviar para o nosso MSN, nossa rádio, @live.com, nossa rádio, @live.com, e também aproveitando para convidar o pessoal depois da palestra para ouvir o programa Show de Sucessos com o Anderson Silva, logo assim que terminar a palestra.
Voltei. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí?
Dá para ouvir, Fernando.
Sim, sim. Bom, a segunda forma de se atacar um sistema, não muito usada no sistema Windows, mas que é uma das formas mais usadas, que é também uma das primeiras coisas que um lamerzinho aprende, é uma coisa chamada brute force. Brute force é, como o próprio nome diz, é ataque de força bruta. Ou seja, o hacker, ou no caso o lamer, que não dá nem para chamar de hacker, é o sujeito que faz isso, usa ou algum dicionário, ou mesmo aleatoriamente, vários nomes de usuários e senhas num servidor. Geralmente ele pega os mais comuns e as senhas ele testa aleatoriamente ou pega as mais comuns. Existem programas para fazer isso, inclusive. Tem programas específicos para atacar um servidor via brute force, ou seja da forma que for. E esses programas, eles vão enviar, sei lá, quantas mil por dia, vão enviar várias vezes um nome de usuário e uma senha até acertar uma. E a partir do momento que ele acertar e conseguir logar, bom, aí o que ele vai fazer depende do tamanho da vulnerabilidade ou do grau de permissões do usuário que ele conseguiu logar. Bom, por que eu falei dessas duas formas de ataque? Principalmente da primeira. Porque, no caso do firewall, tá, e eu me refiro mais ao firewall da rede, ao firewall externo, não ao firewall que está na tua máquina, o programa, aquele, tipo Zone Alarm, etc. No caso do Linux IPTables, e por aí vai. O firewall da rede, que pode ser o firewall do roteador, no caso do usuário doméstico, do modem, geralmente ele tem esse tipo de proteção, mas ela está desativada para o padrão. Tá. E por que se deve ativar? Para justamente tentar reduzir em 90% esse tipo de ataques. Tá. Deve-se haver, digamos assim, se possível, tá, bloqueio contra esse tipo de coisa, contra o DDoS, que é um... O DDoS é, digamos assim, um ataque em massa contra uma máquina. Que eu já explico como é que é feito isso. Tá, mas, enfim, deve ser feita proteção contra esse tipo de ataque, contra port scanner, e, se possível, se teu sistema for Linux, né, ou em alguns casos do sistema Windows, proteção contra brute force. Tu tendo essas três proteções e tendo, no caso do sistema Windows, um antivírus bom instalado ou um conjunto de antivírus bom instalado para alternar entre eles, um anti-spyware bom e, obviamente, um firewall local na tua máquina, tu tá relativamente seguro na internet. Obviamente que um hacker de verdade, tá, especialista em segurança na internet, vai conseguir talvez achar alguma vulnerabilidade mais contra os lamers, que são 90% dos que se dizem hackers, tu tá protegido. Tá? Contra esse tipo, é só habilitar esse tipo de proteção que tu manda todos eles, literalmente, para o inverno. Bom, agora, antes de abrir espaço para as perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre o que é DDoS. Né? Ou a gente também chama... Existem dois tipos de DDoS, inclusive. resumindo a história, é um ataque maciço contra um sistema. E esse tipo de ataque pode ser feito, inclusive, contra um sistema Windows. O que, que esse tipo de ataque faz? Isso não é um ataque, propriamente, não é uma invasão na tua máquina. O sujeito que ataca um computador assim, ele não invade propriamente o computador. O que ele faz é fazer com que o computador fique indisponível, executando serviços diversas vezes, tá? Como se ele faz milhares e milhões de solicitações uma vez só, e obviamente que o sistema não vai conseguir atender aquilo. Então o que, que vai começar a acontecer? Estouro de memória, queda de serviços, travamentos, e por aí vai. Se esse tipo de ataque é feito num servidor, geralmente o que, que o hackerzinho lá faz? Ele pega e acessa, sei lá, 50 vezes o servidor de e-mail, 200 vezes o cliente de FTP, 500 mil vezes o site X lá, vamos supor, e o que, que vai acontecer? Tudo vai começar a ficar indisponível. Servidor de e-mail, servidor de FTP, servidor HTTP, banco de dados, e por aí vai, a memória vai lá em cima, e o servidor começa a não responder. E no sistema Windows, inclusive, existiu há um tempo atrás um upgrade para todas as versões, pelo menos todas as versões mais utilizadas de Windows até hoje, que resolvia lá uma vulnerabilidade que tinha, que permitia esse tipo de ataque no Windows. Não que hoje não se permita. Estou dizendo que não é possível. Mas antes disso, tu tem que estar sem essa atualização. E obviamente que o sujeito que fizer esse tipo de ataque, ou tu tem que estar conectado diretamente à internet, claro que, daí via, no caso via 3G ou via conexão discada, que é isso que eu me refiro, a conectar diretamente à internet, ou então ele tem que passar pela segurança, seja lá qual for, definida no teu modem, no teu roteador, e por aí vai. Tá? Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje, basicamente, era isso aí, né? Claro que agora eu abro espaço para perguntas e, dentro do possível, vou respondê-las. Mas fica a ideia, já que o assunto é muito abrangente e a necessidade é muito grande, tá? De definir um padrão, nem que seja básico, de segurança hoje em dia na internet, fica a minha ideia aí de um curso mesmo, onde eu vou ensinar como configurar um roteador, pelo menos os graus de segurança do roteador, não vou ensinar tudo do roteador, como instalar um firewall, como instalar um anti-spyware, como verificar e instalar um antivírus, e por aí vai. Então, fica a ideia. Bom, acho que era isso aí.
Ok, Fernando. Olha só, então a proposta aí do curso a gente vai discutir junto com muito carinho, que realmente é muito interessante, que é um assunto muito amplo, realmente. Olha só, antes de eu liberar mais perguntas para o pessoal, só me tira uma dúvida aí. Você falou fez aquela referência à segurança via o roteador. Era, no caso, se daria via hardware?
Exatamente. Esse tipo de segurança, ela é feita via hardware. Tá? Existe... Tu entra lá no sistema do teu modem e define como é que ele vai lidar com port scanners, com DDoS, com tentativas de obter de ping, por exemplo, né? E por aí vai.
Ok. Agora, o pessoal da nossa rádio, Carlos Vianas, alguma pergunta?
Tem aqui, Valdinita. A pergunta da Mari, ela pede, Fernando, para você repetir o nome daquele do antivírus Norton... não sei o que lá, Security, e pedir para você soletrar para ela anotar.
Ah, o Norton Internet Security. Security, com Y no final, que se escreve. O Norton Internet Security, ele não é bom para deficientes visuais. Ele é o melhor que tem, assim, que eu conheço, em matéria de abrangência, tá? Não especificamente, mas em matéria de abrangência, ele é Muito bom, realmente muito bom. É um antivírus bom, um anti-spyware bom e um firewall razoável. Só que, por ele ser inacessível, os programas que ele bloquear, a gente não vai conseguir desbloquear. Tá? Vai ter uma certa dificuldade para desbloquear. Tá? Tipo, por exemplo, já me aconteceu dele bloquear o Cartavox, por exemplo, e mandar o Cartavox para a quarentena. E como é que eu vou tirar o Cartavox da quarentena? Ou eu consigo clicar nos pontos certos da tela, ou então eu dependo de alguém que enxerga para ir lá tirar o Cartavox da quarentena, porque o firewall achou que aquilo devia ser colocado na quarentena. Pô, onde é que é?
Mas essa máquina não é pesada também?
Como?
Esse antivírus também não é muito pesado também? Já ouvi falar que ele é muito pesado também.
O Norton, ele tem uma fama. Essa fama foi adquirida, digamos assim, há uns 10 anos para aí, uns 10 anos para cá, de ser um dos antivírus mais pesados que tem. Tá. Eu não vou dizer que ele não é hoje em dia. Ele é. Tá. Mas ele é muito eficiente. Ele realmente é bastante eficiente. Agora, é como eu disse, o que que tu quer na internet? Pra antes de pensar em segurança, antes de pensar no nível de segurança que tu vai atribuir, tem que pensar o que que tu quer fazer com a internet. Que dependendo do caso, se por exemplo tu tem o Windows 7, tem uma atualização opcional do Windows 7 que é chamada Windows... putz, como é que é o nome daquilo mesmo? Security Essentials. E esse Security Essentials, ele inclusive tem várias definições de spyware, vírus, etc. E para o básico, digamos assim, para o usuário que está iniciando na internet e quer poder fazer de tudo um pouco, ele é bom. Ele não é ruim. E é gratuito. Se você tem o Windows licenciado, o Windows original, então não tem problema nenhum em instalar ele. Tá? E ele já serve como um anti-spyware bom, um anti-spyware realmente bom, um antivírus razoável. Tá? E só não é firewall. E é claro que tem o firewall do Windows, mas o firewall do Windows eu prefiro nem comentar.
Ok, outra, Carlos.
Não, tem uma pessoa aqui que está escrevendo no MSN e daqui a pouco eu faço a pergunta dela. Pode passar para frente, frente aí.
Olha só, Fernando, só como curiosidade, qual o antivírus que você usa na sua máquina?
Tem gente aqui.
Eu uso, assim, ó, é como eu disse, no meu caso, por exemplo, eu uso 2-3 antivírus, depende do caso. Tá, então, eu já usei o... uso muito ainda o Avast, uso o Norton, tá, o Avast eu não deixo o residente. Só mando verificar de vez em quando. Uso o Norton como residente. Tá? E uso aquele anti-spyware do Windows, que é o Security Essentials. E o Spyboot, com as proteções residente e imunizações. E, obviamente, junto com tudo isso, um firewall.
Pergunta.
Ok. Paulo Batter, alguma pergunta?
Sim, tem o Igor que escreveu e pediu para que fosse chamar para perguntar.
Pronto, Igor.
Pronto, ele mandou a pergunta aqui pelo MSN, Rodanito. Ele pergunta, Fernando, se o antivírus da Microsoft é tão bom quanto outros antivírus e se ele também é bom como firewall.
Esse antivírus da Microsoft não é firewall. Tá? Se quer firewall, tu pode usar o firewall do Windows para o básico do básico do básico, ou então tem que instalar algum programa para firewall, tipo Zone Alarm, por exemplo. Eu vou falar sobre alguns, uns 2 ou 3 desses no curso, e vou ensinar a usar um, tá? Que é o Zone Alarm. Mas, se tu quer uma proteção de firewall, tem que instalar um outro firewall, que o do Windows só não serve. Como antivírus, ele é razoável. Como anti-spyware, ele é bom.
Ok, Paulo, algum outro?
Não, para mim aqui só chegou do Igor mesmo. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, que o Fernando explicasse um pouco melhor, ou pelo menos para mim, né? A diferença entre spyware e spam, né? E Trojan.
Muito bem. Spam. Tá, eu não falei sobre isso porque isso não tem nada a ver com invasão, né? Spam é o seguinte, é um e-mail ou uma propaganda, ou seja, da forma que for, indesejada, geralmente por e-mail, que a gente não pediu para receber e que geralmente não existe uma forma de tu não receber mais essa propaganda. Ela é importuna mesmo. Porque um e-mail não pode ser considerado spam se tiver uma forma de remover o teu endereço daquela lista deles. Tá, então, spam é aquele e-mail não solicitado e que não há uma forma de tu remover. Tá. Geralmente, o spammer, inclusive, o e-mail pelo qual ele manda o spam nem existe para retorno. Tá? Bom.
Tem outra pergunta aqui.
Não, só um pouquinho que eu não acabei de responder a pergunta dele ainda. Eu ainda estou falando só sobre spammers e spam. Eu ainda tenho que falar sobre spyware e
Trojan.
Tá, bom. Então, existem algumas ferramentas, inclusive nos próprios clientes de e-mail, alguns têm as suas ferramentas para combater spam. E a gente pode clicar no relatar spam, etc. Existem alguns servidores que têm sua ferramenta para reduzir um pouco o fluxo de spam. Vou dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que mais causa transtorno entre os servidores é justamente o maldito spam. Porque usa banda, usa recursos do servidor e geralmente não serve para nada. 90% dos usuários que recebem spam nem lê o conteúdo daquele spam. Tá. Então é um pepino realmente, tá. Mas felizmente hoje em dia spam existem diversas formas de combater, tá. Ou usando ferramentas externas, no caso dos clientes de e-mail, para evitar o fluxo de spam. Bom, isso no caso não é o tema, né? Mas fica aí uma ideia do que é spam e anti-spam. Né? Detalhe, alguns vírus, já que não é o tema, entre aspas, né? Porque alguns vírus a gente recebe justamente como spam. Tipo aquele clique nas fotos, veja as fotos e por aí vai. Geralmente isso vem na modalidade de spam, mas é um vírus. Como é que a gente pode se proteger? De duas formas. Ou vendo em qual categoria aquele e-mail se enquadra. Tá? Geralmente já cai direto na pasta de spam. Esse tipo de e-mail geralmente já cai direto na pasta de spam. Ou a outra alternativa é vendo para onde aponta o link que é indicado naquele e-mail, que geralmente não é o link que está mostrado ali. A gente vai exibir código-fonte, por exemplo, e tem um endereço IP lá, que não é o que está mostrando ali no nome do link. Tá? Então, obviamente que tem um bom antivírus na máquina, tem um navegador bem configurado, também conta. Tá? As configurações básicas do navegador também é um bom tema para se falar no curso. Spyware, como eu falei, é um programa destinado a espionar o que tu faz e como tu usa o teu computador. Tá. Alguns, tipo o Media Player, por exemplo, o próprio Messenger, se tu ativa uma opção lá dizendo que tu permite que a Microsoft colete informações sobre como tu usa o software dela, ele vai instalar um spyware E esse spyware vai enviar informações sobre quanto usa o software da Microsoft para a Microsoft aprimorar ou não os teus, o software dela. Isso não é um spyware mal intencionado, mas obviamente que pouca gente quer instalar esse tipo de coisa no computador. Mas existem spywares que entram na tua máquina, inclusive através de vulnerabilidades dela mesmo, tipo se tu não tem um firewall instalado, se tu navega em sites suspeitos, e se instalam na tua máquina e ficam observando o que tu faz para enviar para determinado servidor, para sabe-se lá qual usuário usar, sabe-se lá qual, sabe-se lá de que forma. Tá, então, isso é assim que funciona um spyware mal intencionado. E Trojan? Trojan é geralmente pode ser definido como uma espécie de vírus, tá? Mas é um vírus que não é vírus, é um vírus criado para bagunçar com a tua máquina nas mais diversas modalidades. Tá? Então tem Trojan que fica mostrando coisa na tela, fica clicando em alguns pontos que tu não quer clicar, tem Trojan que apaga arquivos. Tem Trojan que faz as mais diversas coisas que você pode imaginar. Tá, então, é geralmente uma espécie de vírus criado para te atrapalhar.
Ok. Carlinho, você falou que tinha uma outra pergunta?
Pronto, é outra pergunta da Mari. Ela disse que usou o Avast como malware e não se deu bem. E ela pediu para tu indicar algum, Fernando.
Muito bem. O Avast, ela não é a primeira pessoa que não se dá bem com o Avast. Tá? O Avast, ele ultimamente, há um tempo atrás, ele era classificado pela turma que testa antivírus. Tá? Como, e há um tempo atrás, que eu quero dizer, de 2004 a 2007, por aí. Como o melhor antivírus gratuito que tem. Tá? Mas, infelizmente, esse tempo passou. E o Avast decaiu não só em detecção de vírus, como também em acessibilidade. Tá? Pelo menos o Avast 5 e o Avast 6, a acessibilidade é mais baixa. É mais complicado. Muito bem. O que, que eu indico para ela? Putz, fica complicado, tio. Porque assim, ó. Eu posso. Deixa eu até dar uma analisada aqui. Para dar direitinho os nomes, só um segundo.
O Node 32 não é bom?
Só enquanto isso, lembrando o pessoal que está ouvindo a rádio aí, para fazer perguntas, envie um e-mail, um MSN para nossa rádio, @live.com, e daqui a pouquinho, depois da palestra, vai ter o programa Show de Sucessos, com o Anderson Silva, que eu convido vocês aí que estão ouvindo, tem 11 pessoas ouvindo a rádio agora, eu convido o pessoal aí para ficar ouvindo também, e logicamente quem está aqui na sala também para dar uma ouvidinha, ouvir uma musiquinha bem... Legal.
Muito bem. O que acontece? Houve a pergunta sobre o Node 32. O Node 32 ele é muito bom. Tá? Eu vou dizer para vocês que não adianta tentar craquear ele, porque ele... Os seriais dele ficam mudando toda hora e tudo, mas quem comprar o Node 32, com exceção do quesito acessibilidade, vai se satisfazer bastante. Que ele é um dos antivírus mais indicados, tá, para quem quer ter uma segurança razoável em matéria de vírus.
É barato?
Tá. Não sei o preço dele, assim, tá, porque eu, no caso, comprei o Norton, né, que o Norton... Ele oferece uma proteção muito boa quanto a vírus e spyware, e uma proteção básica nos outros quesitos. Tá. Só que o Norton eu não compraria de novo, por causa do quesito acessibilidade também. Bom.
Só dando um adendo, eu li recentemente um artigo sobre avaliação de vírus, e o Avast continuava entre os três melhores. Não era o primeiro, era os três melhores citados.
Mas ele não é... Ele ainda, hoje em dia, ele deixa passar algumas coisas. Ele não é mais o que era há um tempo atrás. Bom, o Avira... Ele é um antivírus bom, se bem configurado. Tá? E ele é freeware também. O único problema é que se tu configurar ele de uma determinada forma, tá? Tipo, se tu aumentar o nível de detecção, o nível de falsos positivos também sobe lá em cima. Isso, para um antivírus, é péssimo. Tá?
A acessibilidade dele também é horrível.
Não, a acessibilidade dele eu achei razoável. Não achei tão ruim, não. O que quer dizer?
Só uma informação básica. Eu liguei aqui para uma loja de informática aqui de Fortaleza e o NOD custa em torno de R$120.
É mais ou menos o preço do Norton. Tá? Em relação ao Norton, o NOD é mais acessível, mas o Norton vale mais a pena no quesito de segurança. Só que o NOD é muito mais leve que o Norton. Isso eu vou dizer para vocês. Tá?
Sem comparação.
Sem dúvida.
Bom, o AVG é um antivírus gratuito também, tá? Ele tem algumas falhas, mas ele é bom em alguns aspectos, tá? Então não se pode descartar totalmente ele também. De repente é um secundário que se pode ter na máquina, tá? O Avast Free, para verificar em alguns casos. Pergunta. Tá. Oi?
Pergunta. O Edson Filho está perguntando o seguinte: se dá para se instalar mais de um antivírus na máquina sem dar conflito com os dois? E o que fazer para não dar conflito?
Olha, o negócio é o seguinte: dá. Eu mesmo tenho dois antivírus na minha máquina. Mas não deixo os dois residentes. Por dois motivos. Primeiro, que tu vai se arrepender no quesito velocidade. Tá. E segundo, que um vai conflitar com o outro, tá? Os dois vão pegar, às vezes um até pega o outro, inclusive, como se fosse vírus, e pega a lista do outro, pega arquivos do outro, e às vezes um vai pegar um programa e o outro pega e trava o PC, tá? Então, o que que eu indico? Instala 2, 3 antivírus, 10 se tu quiser, mas deixa um residente só. Escolhe um para deixar residente.
Ok, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta da sala?
Eu perguntei sobre o antivírus, Jorge Gonçalves, mas ele já falou um pouco satisfeito.
É interessante que o maior quesito de segurança que se deve definir, ninguém perguntou, firewall e anti-spyware. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A maioria dos roubos de senhas, inclusive de bancos, etc., são feitos via Keylogger. E a maioria dos estragos nos computadores são feitos via hackers, através de invasões de portas vulneráveis, etc., as quais requerem um firewall. Antivírus só não resolve o problema de ninguém.
No caso aqui, que a gente tem um roteador wireless, ele é bem configuradinho. Isso já ajuda a travar esse pessoal, não ajuda?
Dependendo de como ele está configurado, se tu tiver com o firewall dele ativado e tudo, a maioria dos lammers tu trava. Só um hacker de verdade que realmente talvez tu não trave.
Outra coisa, numa conversa ontem lá no trabalho, um colega nosso estava falando, e perguntando sobre os antivírus. Aí uma colega falou: tem um antivírus lá, falou um outro nome lá, e ele veio e falou assim: esse aí dá para invadir sua máquina. Isso pode? O cara pode aqui do nada aqui brincar assim com a máquina dos outros, direto assim, mesmo tendo antivírus?
Exatamente. Como eu disse, antivírus não é proteção contra hacker. Se o cara, vamos supor, o único antivírus, tá, que além do Norton, que, aliás, hoje em dia existem vários antivírus que protegem também contra spyware, tá, mas além do Norton Security, que oferece uma certa proteção nesse quesito é o próprio Node. Tá? Então, o que que acontece? Se tem um antivírus na máquina, não pensa que tu está protegido porque tu não está. O sujeito pode invadir tua máquina e fazer o que quiser se tu não tiver um firewall dentro, se não tiver alguma coisa que impeça certos processos de ser executado.
Esse zone alarm que você falou, isso atrapalha o desempenho da máquina?
Não. É, geralmente o que lenteia a máquina, digamos assim, é o antivírus, né, alguns anti-spyware. Ele fica lá quietinho monitorando as portas. Tá aí monitorando alguns processos. Só que, geralmente, ele é o mais recomendado, um firewall, seja ele qual for, se tu quer começar a investir no quesito segurança.
Ok.
Ô, Fernando. Quanto àquela questão do Norton ser muito pesado, uma vez eu ouvi, acho que até o Antônio Borges estava falando, que não era bom a questão de se usar o Norton, porque ele interferia no, na questão do som do computador. Isso procede mesmo?
Realmente isso procede de uma forma absurda. Porque o que que acontece? Ele fica verificando todos os arquivos em tempo integral. O DOSVox, ele usa os arquivos de som de uma modalidade direta, digamos assim, a gente chama de baixo nível, tá? Que é na linguagem de máquina mesmo, digamos assim. O que que vai acontecer? Cada arquivo de som que o DOSVox acessar, por exemplo, uma letrinha, um A que tu tecla lá, o antivírus vai primeiro verificar se aquele A não é um vírus e depois soltar ele na tua máquina. Isso gera uma lentidão do caramba. Tá, então essa informação não só procede, como é um dos problemas do Norton.
Dependendo da máquina, danou-se.
Exatamente. Dependendo do processador que tu tiver, já era.
Eu acho que o Avast está fazendo isso agora também, viu? O Avast já vira.
O Avast está fazendo isso já faz uns 2 anos, só que há um tempo atrás tinha uma opção que tu marcava para o padrão, ela estava desmarcada, agora para o padrão ela está marcada, que verificava todos os arquivos, pelo menos pelo que eu sei é assim atualmente. E isso é um pepino, mas assim, ó, o Avast ainda consegue ser mais rápido do que o Norton nesse tipo de verificação.
E o da Microsoft é bom? O antivírus?
Pois é, eu quase não falei sobre o Internet, sobre o Microsoft Security Essentials. Mas o que eu falei é o seguinte, ele é um bom anti-spyware, é um antivírus razoável, ele não é firewall. Tá? Ele monitora alguns processos, ele monitora uma parte dos vírus, ele monitora muito bem spywares. Tá, então, para a proteção básica, ele é ótimo. Até porque ele é gratuito. Tá. Aí, se quer uma coisa mais avançada, cabe tu investir nela ou não.
E quanto àquele Windows Carry do MSN? É o Windows Carry? Acho que esse é o nome mesmo. Aquilo presta para alguma coisa? Que aquilo entra, que enquanto você não aceita aquela porcaria, aquilo fica travando o envio e recebendo de arquivos pelo MSN. Isso tem alguma segurança? Isso funciona mesmo?
Na verdade, não. Pelo seguinte, aquilo não é um antivírus, provavelmente. É um programa para definir um grau de segurança maior no Messenger. Só isso.
Seria um mini firewall?
Não. Não dá para definir como firewall um programa que impede um processinho de ser executado. Mas é um programa que aumenta um pouco a segurança, impedindo que tu receba certos arquivos e que tu envie também, porque existem robôs, digamos assim, programas instalados, então, que podem ser instalados com segundas intenções do teu computador, que enviam automaticamente arquivos pelo teu MSN. Esses arquivos podem conter vírus. É isso que ele faz, ele bloqueia tudo e tu tem que permitir ou não.
Não, mas eu acredito, Fernando, que ele faça referência ao firewall que eles usam no servidor deles lá, antes de liberar para antes deles liberarem as portas para nós aqui.
Não, o negócio é o seguinte, todo firewall, ele vai bloquear certas portas. Tu vai ter que definir ou não se tu quer desbloquear elas. O que que eu costumo fazer? Eu costumo, quando eu instalo um firewall na máquina, principalmente um firewall novo, digamos assim, eu costumo pegar todas as portas, tipo do MSN, do Skype. O Skype não é problema, tá, gente? Com firewall, quase nenhum ele é problema. Mas o MSN realmente é. Para falar por voz, para enviar arquivo, tu tem que ter certas portas liberadas, senão tu não vai conseguir enviar. O que que eu costumo fazer? Costumo pegar essas portas e adicionar elas como regras liberadas, digamos assim, no firewall. Isso resolve uma parte do problema.
Isso está garantido, está garantido.
Uma espécie de filtragem assim.
Como?
Eu coloco uma espécie de filtro, né? Faz uma regra para amarrar aquela.
Exatamente.
Agora, partindo dessa premissa, então, Fernando, quando você. E aí eu vou entrar num tema que eu sei que não é talvez aqui o foco, né, da palestra, mas quando você desativa aquela coisa lá da segurança do Windows 7, você então deixa a sua máquina um tanto quanto mais vulnerável, não?
Óbvio.
Eu digo lá naquela parte que a gente coloca lá em zero, para ele nunca notificar, coisa toda.
O que que vai acontecer? Se tiver algum programa malicioso que tentar executar alguma coisa que ele podia ter notificado, te avisado, para te clicar em não ali, obviamente ele vai permitir essa execução sem te perguntar. Só que o problema, por que que a gente sempre recomenda, principalmente quando vai instalar JAWS, etc., que desative essa opção. O problema é a quantidade de falso positivo que ela dá. Ela fica te metendo alerta na cara toda hora. Tá. E a maioria dos alertas não são verdadeiros, não são problemas. São programas que vão ser instalados. Obviamente vão fazer alterações na tua máquina, mas eles precisam fazer essas alterações.
Se não desativar aquela condição, a gente não usa nem 2 voltas.
Não consegue.
Exatamente, porque o 2 voltas, inclusive, ele faz acesso direto a arquivos e a portas, etc. Então, ele ficaria notificando toda hora.
Gente, o tempo está se esvaindo. Alguém tem mais alguma pergunta? O pessoal aí da sala que não perguntou.
Na nossa rádio ou não, Valanheto?
Então a gente já pode encerrar. Eu deixo espaço para a sua despedida, até agradecer. E agradecer também ao Carlos Viana com a nossa rádio. Sua despedida. E a gente vai conversar sobre o projeto de curso, que eu achei uma ideia muito interessante, porque o assunto realmente é complexo e amplo.
Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei por aqui. Teria muito mais coisa para a gente comentar, inclusive no quesito Linux, etc. E até mesmo sobre programas específicos, mas a gente vai daí buscando outras oportunidades, então, se necessário e quando possível. Então, espero que vocês tenham gostado realmente.